Um pouco por todo o mundo, milhares de estudantes saem à rua em defesa do ambiente e do clima. Exigem uma atuação urgente aos governos. A crise climática tornou-se tema central de debates políticos e muitas foram as declarações de emergência climática emitidas um pouco por todo o mundo. Um tema de grupos restritos que se transforma agora num tema de massas. O que explica este fenómeno? E qual a relevância destas declarações de emergência climática no combate às alterações climáticas? Greta Thunberg, uma adolescente de 16 anos, iniciou uma greve sanitária em agosto de 2018. Todas as sextas-feiras, Greta faltava às aulas para se manifestar frente ao Parlamento sueco. 4 meses depois, e dada a mediatização do caso, várias localidades de diferentes países começaram a responder aos manifestos de Greta Thunberg com declarações de emergência climática. Entre governos, parlamentos e conselhos, o equivalente a câmaras municipais, 631 localidades em vários países emitiram declarações de emergência climática, um número que aumenta a cada dia que passa. A cidade de Durban, na Austrália, foi das primeiras a lançar-se no tema da emergência climática, ainda em 2016. Seguiu-se o concelho de Byron Shire, em outubro de 2018, também na Austrália. Este concelho declarou emergência climática e defendeu a necessidade de criar programas legislativos direcionados para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. Seguiram-se os Estados Unidos da América e o Canadá. Tanto nos Estados Unidos da América como no Canadá, as declarações espelham o defendido pelo Green New Deal. Este acordo aplica a retórica do queremos um futuro verde e justo e dá cobertura à ilusão liberal de que a tecnologia e a eletrificação do transporte individual são a chave no combate às alterações climáticas. No dia 1 de maio, o Parlamento do Reino Unido aprova uma moção para declarar a emergência climática, tornando-se o primeiro Parlamento a fazê-lo. Neste caso, a moção surge após 11 dias de protestos na rua do movimento Extinction Rebellion. País da Revolução Industrial, o Reino Unido segue as políticas de greenwashing do Green New Deal dos Estados Unidos da América. A Declaração de Emergência Climática, aprovada no Reino Unido, traça o caminho para uma versão verde da Revolução Industrial. Na Escócia, Nicola Sturgeon, Primeira-Ministra, fala da declaração como uma promessa política para agir contra o aquecimento global. O país de Gales também aderiu, com o governo a declarar emergência climática. Seguiram-se a República da Irlanda, Alemanha, França, Bélgica, Itália, República Checa, Catalunha, Nova Zelândia e Gibraltar. Na Suíça, várias localidades deram também voz à emergência climática, mas várias foram as críticas lançadas sobre a falta de caráter vinculativo e sobre o seu conteúdo retórico. A emergência climática entrou nos sistemas jurídicos com o intuito de forçar os governos a considerar o combate às alterações climáticas uma prioridade política. Declarações que, por serem simbólicas, não se sobrepõem à restante legislação, nem criam obrigatoriedade. As atividades que potenciam os fenómenos das alterações climáticas, como a prospeção e exploração de combustíveis fósseis, por exemplo, continuam a ser restringidas. As declarações falam de emergência climática e não de estado de emergência, porque assim o assunto teria de ser levado a sério. No enquadramento jurídico português, por exemplo, declarar estado de emergência implica reconhecer que nos encontramos perante uma calamidade pública. Artigo 19º da Constituição da República Portuguesa. A opção por um estado de emergência obriga a que sejam tomadas medidas concretas para repor as condições que antecederam a calamidade. Talvez por isto, as declarações tenham sido votadas via moção, um instrumento jurídico usado para instigar as instituições públicas a algo. Um documento pouco concreto e que não gera obrigatoriedade. Percorrendo o conteúdo das declarações, as atividades humanas, numa perspectiva individual, e a tecnologia são o problema. Um problema que leva ao aquecimento global e que ameaça o nosso modo de vida moderno. O investimento económico na adaptação da tecnologia é apontada como solução. Defendem-se políticas que dão primazia ao transporte individual e elétrico e traça-se o caminho para uma economia eletrificada, assente nas energias renováveis. Fala-se de grandes perdas económicas e de como a crise climática pode levar-nos ao colapso da economia global. No final, é a economia que precisa de ser salva. Desconhecem-se as reais implicações destas declarações, evasivas e inseridas no conceito de soft law, regulação que não vincula por não ser munida de um regime de consequências, numa repetição da Declaração de Estocolmo de 1972 ou do mais recente Acordo de Paris de 2015, Estas declarações revestem-se de retórica política. Retórica que, teoricamente, compromete os Estados, mas que, na prática, garante apenas que continuaremos em direção ao colapso ambiental e climático. Em Portugal, PAN e Bloco de Esquerda foram os primeiros a pronunciar-se pela emergência climática. O Ministro do Ambiente não deu importância, defendendo que esse seria apenas um gesto simbólico. Afirmou também que Portugal, mesmo com duas fábricas de carvão ativas e com o território vendido à indústria dos hidrocarbonetos e dos minérios, faz muito mais do que todos os países que já declararam emergência climática. Portugal criou este ano um roteiro para a neutralidade carbónica 2050 e um Plano Nacional de Energia e Clima, tão simbólicos como as declarações, por tratarem-se apenas de documentos orientadores, não vinculativos. No passado dia 7 de junho, foram a votos dois projetos de resolução, um do PAN a recomendar que o Governo declare estado de emergência climática, outro do Bloco de Esquerda a recomendar o estado de urgência climática. À parte da retórica política, fica por apurar o resultado prático destas votações.